Bem-vindos aos colegas do Parlamento Europeu. Uma vez que podemos falar na nossa própria língua, vou falar em português.
Caras e caros colegas, muito bom dia. Uma especial boas-vindas para os nossos colegas do Parlamento Europeu. É grato rever alguns dos colegas com os quais passei bons momentos. Vamos dar início à nossa reunião. Portanto, ela, como vem, é co-presidida por mim próprio enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e pelos colegas, Presidente das Comissões de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, pelos Presidente da Comissão de Educação, Ciência e ainda do Ambiente e Energia. É um prazer para nós estar aqui, é um dos nossos objetivos manter contactos regulares com os parlamentares europeus. Ainda há pouco mais de uma semana participámos numa iniciativa promovida pela AFCO e procuramos ao longo das nossas atividades, quer com os parlamentares europeus portugueses, quer com os demais, ter uma troca de impressões regular e profícua. As regras do jogo serão as seguintes: nós iremos dar a palavra, eu direi a palavra imediatamente a seguir aos meus colegas de mesa, também para dar uma palavrinha de boas-vindas. A declaração inicial será efetuada pelo Presidente da Comissão de Indústria, de Investigação e da Energia do Parlamento Europeu e depois darei a palavra aos deputados europeus e nacionais. Por ordem, iremos fazer uma primeira ronda por forma a que todos os grupos parlamentares pudessem pronunciar-se, intercalando um deputado nacional com um deputado europeu pela ordem decrescente da representação parlamentar. Portanto, não quero alongar mais e é com todo o gosto que passo a palavra ao meu colega Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.
Bem, muito bom dia a todos. A mim compete uma coisa muito simples, é só mesmo desejar... Sei que estão bem em Portugal, já percebi também que estão a fazer um conjunto de visitas de grande qualidade, conhecer muito bem o país, as principais instituições do país nesta região, próxima de Lisboa. O país é um bocadinho mais que Lisboa, mas é importante também perceberem como é que tudo isto funciona. E eu tenho essa consciência, tive já aqui algum contacto com nossos colegas portugueses no Parlamento Europeu e percebi que têm tido um conjunto de reuniões muito interessantes, que permite perceber a realidade, quer ao nível da investigação, quer ao nível da economia, da indústria, área da saúde, percebi também um contacto com a Câmara Municipal de Lisboa, parece-me foi muito interessante. E, portanto, isto para vos dizer que, da nossa parte, da parte de, enquanto Presidente da Comissão de Economia, o que eu quero desejar a todos vós é que esta reunião seja muito interessante, e vai ser com certeza, profícua, e que a capacidade de nós nos relacionarmos enquanto Parlamento Português, enquanto as várias comissões no Parlamento Português e o Parlamento Europeu é cada vez mais interessante, mais importante para todos nós e para Portugal em particular. Portanto, uma belíssima reunião, até já a cada um de vós os meus cumprimentos e os votos de uma belíssima reunião e de uma boa estadia por este país. Obrigado.
Senhora.
Muito bom dia a todos. Boas-vindas aos membros do Parlamento Europeu, a toda a delegação que está connosco. Obviamente também muito bom dia aos parlamentares portugueses, a todos os funcionários parlamentares e a todos os que nos seguem. Que este possa ser um momento memorável da vossa visita a Portugal. Sei que tiveram a oportunidade de estar com membros do Governo, de estar também com o poder local e de terem sido recebidos num sítio fantástico, a Câmara Municipal de Lisboa, no arquivo principal, no arquivo histórico, e vão ter a oportunidade de estar também com membros da Academia, com membros de instituições de investigação e desenvolvimento, e que esta manhã possa ser uma manhã profícua de discussão, e recebam as boas-vindas dos membros da Comissão de Ambiente e Energia, comissão esta que começou os seus trabalhos nesta legislatura há pouco tempo e tem pela frente trabalhos com a grande, necessariamente grande desafio, nomeadamente a operacionalização da Lei de Bases do Clima, que foi aprovada na última legislatura. É um dos grandes desafios que tem este Parlamento, que terá também o Governo e que terá toda a sociedade portuguesa, e contamos também com o Parlamento Europeu, com as instituições europeias, para podermos levar a cabo este grande desafio que foi posto em prática na sua operacionalização em lei de bases aqui no Parlamento e que será posto em prática agora por este Parlamento, pelo Governo e por toda, e por todos os portugueses. Muito obrigado, muito bom dia, bom trabalho.
Muito bem. Doutor Alexandre Quintanilha, Presidente.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve, que já foram dadas as boas-vindas aos senhores deputados europeus que aqui estão connosco, portanto, gostava de reiterar essas boas-vindas também aos deputados do Parlamento Português que aqui estão e dizer-vos que isto é, na minha opinião, também uma ocasião muito especial e importante, porque os desafios que nós enfrentamos hoje em dia são de tal maneira complexos que necessitam de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. E, portanto, trazer as três comissões do Parlamento Português a esta reunião para dialogar com a Comissão de Indústria, Investigação e Energia da Europa mostra claramente que este diálogo é fundamental entre não só domínios diferentes do conhecimento, como também na governação dos países e nas legislações ou na legislação que é necessária desenvolver. Portanto, espero que isto seja muito profícuo, porque a Europa e o futuro da Europa e o futuro do nosso planeta depende em grande parte daquilo que nós conseguirmos fazer com o consenso entre os diferentes domínios do conhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dadas as boas-vindas por parte do Parlamento Nacional, cabe-me agora dar a palavra ao colega Zdzisław Krasnodębski, que representa o Presidente da ITRE.
Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you for very good pronunciation of my name.
Muito obrigada. É um prazer estarmos aqui nesta sala tão bonita. Muito obrigada pelo convite. Infelizmente, o Presidente teve que sair. Tinha uma reunião muito importante na Suíça. E como sou Vice-Presidente, tenho este dever de o substituir na sua qualidade de Presidente. Nós estamos aqui entre várias comissões. Ontem tivemos uma discussão muito importante e interessante com vários ministros, ciência, energia, clima. Ouvimos uma apresentação impressionante ontem. E realmente fiquei mais conhecedor da realidade portuguesa. Foi muito importante o estudo que foi apresentado e a missão da visita. E espero que possamos continuar este debate, esta discussão. Também referiu que também vamos ter que discutir a relação entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu no contexto do debate atual do futuro da Europa e o futuro da União. Mas gostaria, em primeiro lugar, de apresentar os meus colegas. Eu sou do grupo de um país conservador no Parlamento, mas também temos representantes de quase todos os grupos, para além dos Verdes. O Partido dos Verdes não pôde estar connosco, mas temos do IPP, a Fração Cristã Democrática, com Maria da Graça Carvalho, com o Sr. Christian da Alemanha, o Sr. Representante da Irlanda, é o Sr. da Dinamarca, Cristãos Democratas, Socialistas Democratas, Temos também aqui um representante da Eslováquia, Nicola da Roménia, Carlos Zorrinho, de Portugal. E depois temos da Itália o Sr. Danti, e o Sr. Ivaldo, o Sr. de Letónia, Látvia, peço desculpa. Temos aqui uma delegação bastante ampla. Muito obrigada pelo convite. Podemos avançar então com o nosso debate.
De intervenções, eu tenho bastantes inscritos, portanto eu sugeria que seguíssemos o bom exemplo do Parlamento Europeu, de, por forma a que cada intervenção não excedesse os 2 minutos. Irei dar a palavra alternadamente a deputados nacionais e deputados do Parlamento Europeu, dos sucessivos grupos parlamentares, por ordem decrescente. E assim daria de imediato a palavra ao colega Hugo Costa, da Comissão de Economia e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Hugo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Estados Europeus, os restantes presidentes, também a delegação do Parlamento Europeu e, no contexto daquela que é a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, uma comissão que, no contexto deste Parlamento, tem uma ampla responsabilidade, dividir nestes 2 minutos a minha intervenção em 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a necessidade de os fundos comunitários, nomeadamente também o Plano de Recuperação e Resiliência, terem a capacidade de alavancar o país, mas também responder aos desafios da transição digital e, simultaneamente, da transição climática. Como é conhecido, Portugal tem 16,6 mil milhões de euros do PRR, 13,9 em subvenções. E um outro ponto crucial para nós é a questão da digitalização. Portugal tem, neste momento, a Lei das Comunicações Eletrónicas no Parlamento novamente. Por motivos da dissolução do Parlamento, a última Lei das Comunicações Eletrónicas, já numa fase muito avançada da especialidade, não foi finalizada, e num contexto em que a digitalização, que a transição digital, mas também que a preparação do país para o 5G é crucial, mas nós temos que acabar este processo legislativo. É um dos grandes desafios que temos muito em breve, é a transposição desta diretiva da Lei das Comunicações Eletrónicas. Depois, naturalmente, no contexto quer do PRR, quer também do Portugal 2030, a capitalização das empresas. No contexto do PRR também foi criado um fundo de capitalização e resiliência para promover o esforço continuado de capitalização e o acesso de empresas não financeiras a soluções de capital, uma questão crucial no plano de recuperação e resiliência e que eu também gostaria de colocar. E fechava a minha intervenção saudando esta iniciativa e este debate entre 3 comissões temáticas, a Comissão de Assuntos Europeus e o Parlamento Europeu, porque acreditamos que é deste trabalho de conjunto que podemos chegar mais longe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Hugo. Dou agora então a palavra ao Parlamento Europeu, à colega Graça Carvalho, do EPP Group.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presidentes, os deputados portugueses e todos os presentes. Agradecer a disponibilidade para esta reunião numa semana tão cheia de trabalho dedicado ao orçamento, que encontraram tempo para na vossa agenda para nos receber e para trocarmos impressões. Eu vou tocar muito brevemente a posição do PPE nos 4 principais dossiers desta Comissão ITRE, começando pela investigação científica e inovação, em que o PPE defende um aumento do financiamento da ciência para diminuir a distância que nos separa de alguns outros países fora da Europa, a simplificação dos procedimentos, e uma ligação entre o setor público e o setor privado. Aí temos promovido parcerias públicas e privadas na área da ciência, de que eu fui relatora, temos 11 parcerias e que Portugal ainda tem uma participação relativamente pequena e que precisamos de trabalhar para aumentar a participação nacional nestas áreas. Depois do ambiente e energia, é o grande dossiê do momento. A seguir à lei do clima veio o Fit for 55, temos cerca de 17 dossiês que vão completamente mudar muitas das regras de toda a economia, de toda a sociedade. Aí nós somos um grupo que tem ambição na área do clima, mas que temos uma atitude pragmática de dar mais tempo para fazer, principalmente no princípio, acelerando depois, para dar mais tempo à indústria, às pequenas e médias empresas, para fazer essa transição. E queremos uma transição não só baseada nos regulamentos, mas uma transição baseada nas tecnologias limpas e também acessíveis do ponto de vista económico. Na indústria, estamos agora a trabalhar na estratégia industrial. Também sou relatora na Comissão do Mercado Interno, uma estratégia industrial muito baseada nas tecnologias emergentes, na quantum, fotónica, biotecnologia, também com pouca burocracia, com capacitação, recursos humanos. Precisamos de mais recursos humanos, principalmente nestas áreas emergentes na Europa, não esquecendo também as mulheres que precisamos de atrair para estas áreas. E por fim, o digital. O PPE defende não desligar a transição verde da transição digital e que precisamos da Europa mais assertiva e com uma maior liderança no setor da digital. E para isso precisamos ter uma capacidade de produzir também nesta área, que perdemos muito nos últimos anos. Portanto, também uma aposta na tecnologia, nas infraestruturas de futuro, nos recursos humanos. Mas em tudo isto defendemos uma economia aberta em que a autonomia estratégica é baseada na nossa capacidade de investigar, de ter bons técnicos, bons engenheiros e bons investigadores e não baseada no protecionismo. Estas são as principais regras que nós defendemos, portanto, como vice-coordenadora do PPE nesta área, juntamente com o Sr. Heller, nosso colega alemão, que nós tentamos imprimir nos vários dossiers. E gostaríamos de cada vez mais colaborar com os parlamentos nacionais, por exemplo, no 50 for 55, vai haver imenso trabalho nessa confusão e estamos muito disponíveis para trabalhar convosco em conjunto. E muito obrigada.
Muito obrigado, Graça. Eu aproveito, tenho só três inscrições de parlamentares europeus. Eu gostaria de, se outros parlamentares europeus pretendem intervir, gostaria que o comunicassem. Porque, a ser assim, poderíamos dar mais um tempinho aos colegas europeus. Pelo lado português temos bastantes inscrições. De seguida, eu iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Gostaria de saber quem pretende usar a palavra em primeiro lugar. António Topa Gomes ou Paulo Muniz? Paulo Muniz? Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes presidentes da mesa. Dou uma especial boas-vindas aos nossos colegas do Parlamento Europeu e também cumprimento as senhoras e os seus deputados. Eu gostaria de abordar na minha intervenção o aspecto que se prende com a autonomia energética da Europa, que é um assunto profundamente em cima da mesa no decurso do problema da guerra que nós vivemos neste momento. Soubemos ontem, num estudo do Centro de Análise Política Estratégica da Universidade de Colômbia, que quer se queira, quer não, a Rússia mantém o domínio absoluto na cadeia de fornecimento das centrais nucleares. E isso é um facto objetivo de mercado e do sector ao qual não podemos estar alheios neste momento em particular. Segundo aspecto, olhando ainda naquilo que é a energia nuclear, a EDF depara-se nesse momento com uma avaria em 12 reatores das suas centrais em França e enfrenta um problema de um sobrecusto de mais de 3 mil milhões de libras numa das centrais do Reino Unido. E, portanto, a EDF está a braços com um problema que decorre de um mau funcionamento técnico dos seus reatores nucleares. E estamos perante uma Rússia que domina claramente esta cadeia de fornecimento e volta a frisar no contexto global mundial. A autonomia energética e o desafio que se coloca à Europa neste momento é particularmente elevado, porque não se trata só de ganhar uma autonomia energética face naturalmente àquilo que é a capacidade da Rússia no nuclear, mas é simultaneamente empreender uma transição energética que conduza a esta autonomia energética. E este é um grande desafio que eu julgo que a todos nos convoca, quer do ponto de vista nacional na aplicação dos PRR, quer naquilo que são as orientações da própria Comissão e do próprio Parlamento Europeu. Outro aspecto que gostaria de salientar e que se liga com este tem a ver com a autonomia industrial. A Europa tem duas áreas onde claramente não lidera. Uma é a dimensão do software, onde nós somos essencialmente consumidores e não produtores, e é a área dos semicondutores, que nos afeta determinantemente nas indústrias automóvel, nas indústrias clássicas e na própria indústria da tecnologia dos sistemas digitais. Por conseguinte, a autonomia energética e a autonomia industrial são vetores essenciais da afirmação europeia e de independência europeia face aos blocos emergentes e no quadro atual do desafio que a pressão da guerra na Ucrânia nos veio impor. Estou certo que todos estamos despertos para esse problema e agradeço a vossa visita e o vosso intercâmbio, que julgo da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Eu sei que é muito difícil respeitar os 2 minutos em matérias tão complexas e tão abrangentes, mas apelo a todos para o esforço de síntese. Daria agora a palavra ao parlamentar europeu Carlos Zorrinho, do grupo S&D.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Dizem que não se deve voltar a uma casa onde se foi feliz, mas eu sou sempre muito feliz nesta casa. Esta visita da Comissão de Indústria, Investigação e Energia a Portugal tem um objetivo muito claro, reforçar os laços entre os dois parlamentos numa altura em que temos que fazer face a tremendos desafios globais, que não são novos, mas que de alguma forma, enquadrados pelas consequências da pandemia e também pelos desafios do conflito, colocados pelo conflito que estamos a viver. E também num momento em que a resposta que vamos ter que dar terá que combinar recursos comunitários, políticas comunitárias, com recursos que são aplicados nacionalmente, como os programas de recuperação e resiliência, e com políticas que são aplicadas nacionalmente. As reuniões que tivemos ontem com o Governo mostram um claro alinhamento. É muito importante também que haja esse alinhamento, e não tenho dúvidas que haverá, com o Parlamento Nacional. E por isso usaria, e portanto apelo a que esta reunião seja a base de aprofundarmos ainda mais essa colaboração. E aproveito os 45 segundos que ainda me faltam para dar uma nota sobre a visão do grupo S&D. Nós defendemos muito a perspectiva que a presidência portuguesa traçou para, como uma visão europeia. Eu costumo chamar a vela triangular, para navegar contra ventos contrários. O cruzamento da transição energética com a transição digital inclusiva e com a dimensão social. É esse triângulo combinado, na aposta nesse triângulo, que nos pode dar relevância estratégica à escala global, porque nós temos que ser líderes, nós europeus, e cada um dos países, na transição energética, na descarbonização. Nós temos que conseguir ser líderes numa transição digital de rosto humano, humanista, centrada nas pessoas, e temos que ter aquilo que nos diferencia, o sistema de valores, o sistema social, o sistema de proteção. E na exata medida em que nós conseguirmos ser bons e sermos líderes a este nível, também seremos relevantes e conseguiremos aquilo que tanto falamos, que é a nossa autonomia estratégica face aos desafios com que nos confrontamos. 2 minutos e meio.
Obrigado, Carlos Zorrinho. É agora a vez do Parlamento Nacional e cabe-me dar a palavra ao nosso colega deputado do Partido Chega, Gabriel Mitá.
Bom dia a todos. Queria saudar os senhores presidentes, saudar os deputados do Parlamento Europeu e os demais presentes. É fundamental que nós mantenhamos estes contactos, estes debates entre, digamos assim, os pensamentos académicos, científicos nacionais e ao nível da União Europeia. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com uma tradição europeia, que é a necessidade de nós salvaguardarmos a autonomia institucional das universidades, da investigação, do desenvolvimento, que é uma das questões mais sensíveis em relação, justamente por causa dos financiamentos públicos, dos financiamentos do Estado. A Europa tem muito a ver com a qualidade do conhecimento. E essa qualidade do conhecimento nasceu, num certo sentido, no século XVIII, quando se separou claramente a fé da razão, isto é, a Igreja do Estado. E nós fomos caminhando, e hoje, século XXI, nós temos um problema que temos que pensar, que é o problema da autonomia entre a política ou o poder, por um lado, e, por outro lado, a razão e o conhecimento. Portanto, justamente por causa dos financiamentos. E isto para dizer que é fundamental haver uma maior focagem, um maior investimento nas questões epistemológicas, isto é, porque é que conhecemos, para que conhecemos, quais são os limites do conhecimento, até porque o conhecimento também comete erros, também resolve muitos problemas, mas acaba por criar outros. Este tipo de debate é um desafio que deixamos, deve ser feito. Veja, nós falamos muito de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas num certo sentido ficamos a meio da ponte. Em termos epistemológicos, ainda não temos uma resposta para isto. Portanto, tudo isto são questões que têm que ver com financiamento, têm que ver com desenvolvimento, muito bem, mas também têm que ver com um debate filosófico, epistemológico sobre a natureza do conhecimento. Portanto, fica o apelo, quer a esta reflexão, quer a um maior investimento neste tipo de debate, que é naturalmente um debate de dimensão europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel. Cabe-me então dar a palavra agora ao colega Ivar Ijabes, do grupo Renew Europe Group.
Yes, thank you very much.
Muito obrigada por nos receberem nesta Câmara tão bonita. A minha pergunta vai um pouco além daquilo que é tradicional na indústria e na investigação. A questão tem a ver com a reforma institucional na União Europeia, porque sabemos que todos estes desafios sempre foram mencionados. Há uma crise psicológica, uma guerra na Ucrânia que ainda não acabou, os preços da energia e também as desigualdades cada vez maiores e a situação da coesão na União Europeia e nos Estados-membros. Portanto, existe uma procura muito grande para mais Europa, mas também uma vontade de termos mais contribuição democrática dos cidadãos e das ONGs e das comunidades, como a Europa está a ser gerida. Houve muito debate durante os últimos meses como tornar a tomada de decisão mais democrática, mais eficaz. E eu penso que cabe ao Parlamento Europeu realmente tomar a liderança, porque o Parlamento Europeu está mais próximo dos cidadãos e, portanto, seria muito interessante sabermos e conhecermos a opinião dos europeus sobre o futuro da Europa, por exemplo, sobre a política internacional. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivars. Agora,
colega português do grupo Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dear honourable guests. It's a pleasure to host you all.
É um prazer dar-vos as boas-vindas ao nosso Parlamento e aceitem a nossa acolhida do nosso Partido Liberal. E também boas-vindas especiais aos nossos colegas da Europa. É uma honra ter-vos aqui e estamos realmente bastante preocupados com a dependência energética. Durante o último mês houve um enfoque muito grande sobre a importância da dependência da energia e houve um acordo em que passa a ser obrigatório para todos os Estados-membros terem um mínimo de 80% do seu consumo de gás a partir do dia 1 de novembro. Este nível mínimo será 90%, que nos leva a um aumento de preços de cerca de 70 euros de megawatt por hora. o que acaba por beneficiar os produtores de gás, como a Rússia. Mais tarde, quando assistimos a uma quebra de 80% do mercado, temos que compreender o seguinte: apesar de nós compreendermos o objetivo das boas intenções das políticas de armazenamento de gás, como é que nós podemos resolver estes aumentos de preços junto aos produtores? Será que acreditam que isto possa ser cumprido, ou seja, que os países consigam fazer isto? Pensam que este tipo de intervenção no mercado, estas informações, podem nos fazer mais mal do que bem? E os governos nacionais são informados? Estão a tomar precauções? Estão a defender os seus interesses nacionais? Vão ter incentivos para fazerem armazenamento superior a 80% a 90%? Não acreditam que o facto de que estes anúncios possam ser contraproducentes? E acham que os próprios governos vão conseguir fazer este armazenamento? Muito obrigada, foi um prazer.
Pinto, dou agora a palavra ao nosso colega e co-presidente Zadislaw Krasnodebski, do grupo Conservatives and Reformists.
Thank you very much. I have two remarks and also...
Tenho duas observações a fazer. A primeira sobre a política de emprego. A política de governo de emprego está... Descobrimos a dependência, é um problema, a dependência põe em causa a liberdade. Também a dependência nacional, mas também a nossa dependência europeia. O mundo mudou e verificamos isto na Polónia. Sentimos isto na Polónia mais do que em Portugal. Só para vos lembrar que o ataque nuclear ainda é possível. Todos os dias vivemos esta ameaça e isto está a mudar completamente tudo aquilo que estamos a fazer. O meu país recebeu 3 milhões de refugiados. Um país que era da opinião de que não gostaríamos de receber tantos refugiados e absorvemos muitas pessoas, está-se a tornar um grande problema e muitos deles não quiseram ir para outros países, ir, por exemplo, para a Alemanha, preferiram ficar na Polónia. A minha cidade, onde eu vivo, aumentou 17%. A população aumentou 17%. É gerível, mas de alguma maneira temos que ser otimistas. Temos que pensar que a dependência e a autonomia, não só em relação à Rússia, mas também em relação à China, vamos ter que mudar as nossas políticas. E também tivemos a discutir o armazenamento. Estive numa comissão em que se discutiu este assunto e devo-vos dizer que isto já não é segredo. O meu grupo político hesitou a apoiar este compromisso porque, na verdade, estamos a ter uma dependência cada vez maior do gás proveniente da Rússia. Esta situação é toda ela muito difícil. Este é o meu primeiro comentário. O segundo comentário tem a ver com a experiência que nós tivemos aqui. Devo dizer que fiquei muito impressionado quando ouvi o Ministro da Ciência e do Clima sobre aquilo que estão a fazer. Para mim, a Europa é uma Europa de nações, de diversidade, de diferentes sensibilidades, diferente história, diferentes culturas. Temos que respeitar e temos que também apoiar a diversidade dos países, mas temos que aprender cada vez mais uns com os outros. Podemos, por exemplo, aprender e também conhecendo a vossa intenção e a vossa realidade e as transformações que foram feitas foram impressionantes, mas também temos que levar em linha de conta a diversidade da geográfica que existe. Quando nós falamos de mais Europa, mas também deverá incluir uma reflexão sobre a diversidade e da dependência e das condições geográficas e políticas que nós temos em cada um dos nossos países. Muito obrigada.
Dou agora a palavra à colega Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Comissão de Indústria, de Investigação e de Energia do Parlamento Europeu, cumprimentando todos os deputados do Parlamento Europeu e, naturalmente, também os deputados das diferentes comissões que hoje estão presentes nesta reunião. Colocando e até considerando o tempo disponível que temos para fazer esta intervenção, centrando a intervenção que gostaríamos de fazer com preocupações no âmbito da própria energia e de algo que a Comissão do Parlamento Europeu aqui presente também acompanha. Colocando que da parte do PCP, efetivamente nós não acompanhamos todo um processo de privatização do setor energético que tem sido uma opção da União Europeia, bem como também os interesses e estratégias de empresas multinacionais que dominam este setor, incluindo no âmbito das próprias energias renováveis e que operam em vários países, explorando recursos e condicionando também os processos de desenvolvimento económico, social e ambiental. Portugal reúne, efetivamente, um conjunto de recursos energéticos tremendamente favoráveis, com um relevante potencial para a produção de energias renováveis, incluindo ao longo da sua costa e também naturalmente nos arquipélagos, que devem ser salvaguardados, que devem ser orientados para o desenvolvimento económico, social e ambiental nacional e deste modo naturalmente elevando a qualidade de vida das populações, o que no nosso entender só pode ser alcançado com a gestão pública e democrática do setor energético na esfera, na propriedade e no controle também do Estado português. Mesmo para finalizar, uma palavra relativamente à investigação científica, em que o que achamos que é absolutamente determinante na área da investigação e da inovação também aqui referir, é a necessidade de se garantir aos investigadores condições de trabalho e estabilidade para que possam também fazer a produção científica e que esta mesma produção científica e a sua aplicação, bem como a partilha do conhecimento científico, estejam ao serviço da humanidade, do bem-estar, da paz e da saúde dos povos, não tendo nem na sua produção, nem no acesso a essa mesma produção, qualquer tipo de entraves ou de obstáculos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Diana. É agora a vez de dar a palavra ao Parlamento Europeu. Usará a palavra o colega Dan Nica, do grupo S&D.
Thank you so much, Chair.
Muito obrigada. Gostaria de vos dizer que para mim é um prazer conhecer os deputados europeus, sou da Roménia, estamos também junto à fronteira com a Ucrânia, onde temos militares portugueses. As pessoas aqui sabem bem o que está a acontecer nesta região. Tenho dois problemas. Um, como é que se lida com o aumento de preços nos projetos financiados com o dinheiro da União Europeia? Pelo menos temos um grande problema, porque os preços estão ou já aumentaram 3 vezes até agora. E eu penso que os deputados europeus já viram isto acontecer junto às empresas quando estão a trabalhar com os projetos, ou já ajustaram os preços. Qual foi a vossa solução? Esta seria a minha primeira pergunta. A segunda, tenho a curiosidade sobre como é que se reajusta o plano de recuperação. Quando nós planejamos fazer isto, como é que vocês planearam fazer? Só lidam com a área da energia? Ou também têm o plano de resiliência? Ou prevê alterar outros pilares, porque eu suspeito que a vossa recuperação foi elaborado por volta de 2020. E as condições nesse ano já não são as mesmas. Como é que vocês planeiam fazer isso? E como é que fazem para nos receber?
Darei agora a palavra ao deputado Rui Tavares, do Partido Livre e antigo deputado europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas do Parlamento Europeu. Para aqueles que não conhecem o Livre, é um partido que no Parlamento Europeu estaria na bancada do Partido Verde Europeu. De facto, como disse o nosso Presidente Capoulas Santos, eu fui europarlamentar na altura com o relatório de reinstalação de refugiados e hoje, quando vemos que há países que recebem milhões de refugiados, nós devemos agradecer esse acolhimento e essa generosidade, mas ao mesmo tempo pensar como teria sido importante que o Conselho Europeu, nessa altura, tivesse apoiado os esforços para criar um verdadeiro programa europeu de reinstalação, porque então era a Itália e a Grécia que recebiam refugiados e havia países que não imaginavam que também viriam a receber esses influxos de refugiados e que também viriam a precisar da solidariedade europeia. Esta guerra é mais uma vez prova de que nós somos todos interdependentes e quanto mais depressa fizermos avançar a Europa naquilo que tem de ser europeu e precisa ser europeu, mais, de forma mais fácil e eficaz conseguiremos a autonomia estratégica para o nosso continente, que nos dará independência. Muito sucintamente, com esta guerra nós precisamos fazer duas coisas que, aliás, um cartaz dos Verdes Europeus resume bem. Isolar Putin, isolar casas, ou seja, isolar politicamente Putin, isolar termicamente casas, para garantir que baixa a fatura de eletricidade, que se ajuda a salvar o planeta e que se dá conforto e dignidade e também trabalho a quem faça essa renovação de casas. Dentro do isolamento político de Putin, eu creio que há uma coisa que para um comitê como o ITRE seria interessante estudar e até, de certa forma, fomentar. Entre as pessoas que querem sair da Rússia estão muitos dos cientistas que nós podemos receber na Europa. E, portanto, o avanço ao nível do Blue Card e de todos os esquemas de enfim, reinstalação e acolhimento de cientistas provindos da Federação Russa, muitos deles da oposição, seria um trabalho importante para a União Europeia. Nas nossas universidades, nós sabemos que depois do Brexit, a União Europeia perdeu grande parte das universidades que estavam no topo dos rankings internacionais. E que, por exemplo, a China tem um orçamento maior para o ensino superior do que todo o orçamento da União Europeia. Por que não, então, fazer um esforço para criar universidades com estatuto da União, que pudessem receber esses cientistas que nos procuram e ajudar até zonas, digamos, regionalmente menos coesas do nosso continente a preencher com a lacuna de desenvolvimento que lhes falta em relação às regiões mais desenvolvidas, criando verdadeiras universidades da União que pudessem estar no topo dos rankings internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rui. Darei agora a palavra ao colega Christian Eller, do grupo EPP.
Thank you very much.
Muito obrigado. Eu vou tentar criar um diálogo e responder aos colegas sobre os preços de armazenamento e tem razão, se estivéssemos numa situação de mercado clássico não seria muito sábio do comitê principal e nós apanhamos um papel muito importante em legislação de falar sobre o preço e armazenamento. Mas eu estou no comitê há 18 anos e nós quando começámos a falar de uma reserva estratégica de interconectividade, de questão de sustentabilidade, de fornecimento, e falamos durante 18 anos sobre isso, e agora temos uma medida de emergência, e há duas décadas que estamos nisso. Pela ligação de França Ibérica à França, e nós queríamos ter isso já há 20 anos, e depois disseram que não era interessante investir, e nós pensamos disso agora porque podia ser uma estratégia de suporte em termos de hidrogênio, e agora o que nós estamos a agir em termos de emergência, e tem toda a razão, e temos efeitos importantes sobre mercados se agimos assim. Mas estamos numa emergência e aquilo que já foi dito, nós, legisladores estamos desafiados de uma maneira nunca vista. Nós temos de pensar como é que nós vamos deste nível de abstrato de legislação de 555 e como é que isto vai ser uma necessidade nacional. E nós temos de antecipar, nós falamos de 2030, mas o que é que não acontece em 22 ou 23 não vai existir em 2030. Dou um exemplo, sem educação a um nível mais elevado, a investigação no programa europeu de investigação não terão o nível de engenheiros que é necessário, e tem de antecipar 2030, e nós temos de compreender a complexidade de legislação e depois temos de ajustá-las às nossas realidades. É por isso que temos de trabalhar melhor em conjunto e de uma forma mais profunda. Muito
ao nosso Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, do Grupo Socialista.
Bem, muito bom dia a todos, já dei as boas-vindas. Eu gostava de enfatizar particularmente uma ideia. Falámos agora de emergência, por exemplo, estamos em situação de emergência, mas eu acho que os desafios que enfrentamos neste momento reforçam cada vez mais a importância da confiança que nós temos que ter, não só no conhecimento, como na Europa. Esta questão da confiança que a pandemia reforçou em Portugal e que as alterações climáticas exigem, que algumas das desigualdades remanescentes pedem e demandam, e que a situação política global e na Europa também exige, é fundamental. E eu gostava de vos falar muito brevemente sobre aquilo que a Comissão de Educação e Ciência tem feito para que os resultados deste último Eurobarómetro, que devem conhecer, o último que saiu, em que mostra que Portugal está em primeiro lugar não só na ideia da curiosidade pelo conhecimento, da importância do conhecimento para resolver problemas que a sociedade enfrenta. São uma série de resultados extraordinários em que Portugal aparece em primeiro lugar, não só entre os 27 países europeus, como também de mais 11 regiões diferentes. E a Comissão de Educação e Ciência tem feito uma aposta muito grande nesta questão da confiança, aumentar a confiança. Eu vou-vos dar três exemplos. O primeiro são os encontros de ciência que nós fazemos já há décadas e que envolve toda a comunidade científica inovadora no país durante 3 dias, em Portugal, e em que as discussões são sobre aquilo que estão a fazer e o trabalho que têm desenvolvido. Os cafés de ciência que nós fazemos aqui no Parlamento há quase 20 anos e que juntam cientistas com parlamentares, com pessoas de fora, que vêm aqui debater os temas mais variados no processo. Já vamos no 19º que se vai realizar. E, finalmente, o Parlamento de Jovens, que é uma iniciativa extraordinária, em que mais de 1000 escolas estão envolvidas e em que há questões que são debatidas nesta altura, é por exemplo a questão da fake news, mas também a questão da democracia, a questão das alterações climáticas. Tudo isto são formas de trazer o conhecimento não só para a população em geral e dar-lhes mais confiança, como também para o Parlamento em geral. E era isso que eu gostava de deixar aqui ficar, como exemplos práticos daquilo que é possível fazer e que está a funcionar, pelos vistos, em termos daquilo que o Eurobarómetro nos mostra. Muito obrigado.
Obrigado, Alexandre. O nosso tempo está a aproximar-se do fim, mas vou dar ainda oportunidade a dois colegas do Parlamento Europeu e um mais do Parlamento Nacional a usarem a palavra. Ternil Weiss, do grupo EPP. You have the floor.
Thank you so much.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado por nos dar as boas-vindas aqui. Eu tenho uma pequena pergunta sobre eficiência energética. E como eu compreendi, ou fiz isso muito literalmente, ouvi isso muito literalmente do Ministro de Energia e Ambiente, o interesse dos portugueses não é assim tão alto, mas nós temos de ter todos os países da União Europeia para contribuir às poupanças energéticas, porque a exigência, a procura de energia está a aumentar, independentemente da situação na Ucrânia, mas há muitas externalidades que vêm da descarbonização e eficiência energética, é porque eu sou o relator da oposição sobre eficiência energética. Gostava de saber quais são as ferramentas que faltam, as flexibilidades que talvez faltam em incentivos para a garantia que Portugal esteja a contribuir para as obrigações de eficiência energética que vão ser negociadas rapidamente. Eu tenho muito curiosidade em saber. Muito obrigado.
E dou agora a palavra ao deputado português do grupo PSD, António Topa Gomes.
Aqui à direita. Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, e saúdo com especial entusiasmo os deputados do Parlamento Europeu, eu retomo as palavras do Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, a propósito da confiança, mas eu acrescentava um outro aspecto, que é a medição, a métrica dos nossos objetivos. E naturalmente estou com especial entusiasmo relativamente ao Espaço Europeu de Investigação, mas nós continuamos a ter uma grande dificuldade em interagir com a economia, com as empresas e com a indústria. E não é por acaso que a própria Comissão Europeia identifica um dos principais problemas, a construção de parcerias de investigação e inovação público-privadas, para conseguirmos levar isso às empresas e sermos, a Europa, o verdadeiro espaço liderante no mundo. E, portanto, essa é a primeira pergunta: como podemos lidar com isto? Julgo que não basta objetivos ambiciosos de aumentar o investimento em investigação, até porque a Europa tem também um problema que é profundamente desigual entre os vários Estados-membros, e isso também devia ser uma grande preocupação da Europa. Relativamente à questão energética, eu acho que é um bom exemplo de como as políticas verdes têm sucesso ao nível científico, mas quando chegamos a esta situação, chegamos a uma situação onde, de facto, nos encontramos muito mal, muito dependentes. E, portanto, aqui, mais uma vez, é preciso encontrar o que é que nós estamos a fazer bem, não estamos a fazer bem. Será que estamos a monitorizar adequadamente, em cada instante, as nossas políticas? E, finalmente, eu falaria muito rapidamente da transição digital, que bem o governo português parece querer recuperar com o PRR. Nós, em 2012, parecia que estávamos no pelotão da frente, mas neste momento, no caso concreto de Portugal, há um atraso na transposição do Código Europeu de Comunicações e Eletrónicas e na própria rede 5G, mas eu creio que há, e isso é sabido, uma dificuldade entre regulamentar e inovar. E a Europa parece, às vezes, ter um peso excessivo da regulamentação, que é quase antagónico da inovação. Como podemos ponderar adequadamente isto? Muito obrigado.
Obrigado, António. Então, para uma última intervenção da parte do Parlamento Europeu, dou a palavra ao colega Robert Heisel, do grupo S&D.
Yes, sir. Thank you.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por esta troca de informações. Foi muito construtiva. E é muito importante também termos e conhecermos os pontos de vista dos Estados-membros, porque temos que saber como é que vamos responder a esta crise e quais são as medidas que devem ser tomadas. Eu penso que o debate sobre os preços energéticos e também o armazenamento da energia, eu penso que é um tópico muito interessante. E a questão da dependência energética e também dos fornecimentos racionais e também a energia como segurança no seu todo. Caros líderes, eu tenho que discutir este assunto na próxima semana, uma forma de dar resposta a este risco de disrupção do fornecimento energético, também saber as condições ou o plano de contingência energético que existe na Europa e quais são os acordos que existem entre os Estados-membros. Por exemplo, os Estados-membros e Portugal são mais progressivos, são mais independentes, digamos, do ponto de vista energético dos fornecedores terceiros, que pode ajudar muito os países como o meu, a Eslováquia, a República Checa, a Áustria, que são países que estão um pouco mais distantes do mar e, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este tipo de acordo de solidariedade e como é que vamos poder funcionar, porque como europeus temos que ser unidos, somos diversos, mas temos que nos unir e temos que nos ajudar mutuamente. Muito obrigada.
Por parte do Parlamento Nacional, dou a palavra ao deputado Ricardo Pinheiro, pedindo que seja muito breve, que estamos já muito sobre.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presidentes, caros colegas nacionais e do Parlamento Europeu. Portugal está numa fase final daquilo que é a implementação da Lei de Bases do Clima. Todo o programa está orientado para aquilo que é as emissões carbónicas nacionais e, fundamentalmente, do ponto de vista energético, os três grandes setores, a energia, transportes e a indústria. Aquilo que nos preocupa neste momento é perceber como somos capazes, de forma eficiente e eficaz, introduzir aquilo que são as energias renováveis. Não podemos deixar de levantar um ponto que é perceber o que é que acontece ou não em relação à utilização do nuclear nos próximos meses, porque, de facto, vai fazer diferença naquilo que são os planos estratégicos, nomeadamente nacionais, mas também europeus em relação a esta matéria. Acho que tudo o que anda à volta do armazenamento de energia devemos fortemente apostar naquilo que são o desenvolvimento da ligação à academia, também à indústria de desenvolvimento. O TRL, ou os TRLs de aprovação de projetos estão relativamente baixos naquilo que é o próximo quadro de apoio comunitário. TRLs uns não estão incluídos neste nível de opção e, de facto, incentivar o aporte tecnológico às áreas do hidrogênio ou também, por exemplo, tecnologias como o termossolar, ainda é um debate que deve ser trazido para a discussão pública, mas de forma também rápida. Eu acho que devemos apostar fortemente também numa solução onde a implementação de tecnologias renováveis se possa conjugar com aquilo que são os instrumentos de gestão territorial. Em Portugal vivemos este momento onde, de facto, ocupar espaço de implementação de energias renováveis às vezes tem que ser conjugado com bons planos e bons instrumentos de gestão territorial. E, por último, para terminar, perceber a importância do Fundo de Transição Justa, não só naquilo que é o processo de formação e readaptação dos funcionários associados a tecnologias mais carbónicas, mas também do ponto de vista das indústrias, adaptar aquilo que é o processo de produção nas indústrias nacionais europeias àquilo que são as tecnologias, como, por exemplo, a introdução do hidrogênio nos processos produtivos. Conhecermos bem o RE Power EU é fundamental, percebermos qual a aposta e conhecermos de forma democrática a forma como as ligações transeuropeias se podem fazer de forma efetiva e criar oportunidades aos países da União Europeia nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo. E assim estamos perto do final deste nosso encontro. Eu, pela minha parte, quero agradecer a todos. Vou dar a palavra aos meus colegas co-presidentes para uma breve palavra de agradecimento também e pediria depois ao colega Zdislau para fazer o encerramento desta nossa reunião de trabalho. Tiago, faz favor.
Bom, sem mais demoras, queria agradecer todas as intervenções dos deputados europeus, dos deputados portugueses. Queria sensibilizar-nos a todos, da próxima vez que tivermos uma interação como esta, podermos alocar 2 horas, pelo menos, para esta discussão, para que ela seja verdadeiramente frutífera e profícua e que possamos responder verdadeiramente também às perguntas que nos colocaram. E da próxima vez que cá vierem, em vez de irem ao município de Lisboa e poderem ter lá um belo jantar, se calhar podem ter aqui um belo almoço e, por isso, podemos suplementar essas 2 horas de trabalho com uma jornada também de convívio e de trabalho. Uma boa continuação de visita e muito obrigado a todos.
Também vou ser muito sintético, eu acho que é mesmo isto, quer dizer, depois de uma hora de conversa ou de intervenções, apetecia, em vez de ficar aqui durante a manhã toda a trocarmos impressões e uma grande discussão, isto não aconteceu. Claro que há temas hoje, que se percebeu aqui, há vários temas que são centrais e fundamentais hoje na Europa e na nossa preocupação. Energia, desafios, emergência e a questão, como dizia o nosso colega o Alexandre Quintanilha, a questão da confiança associada ao tema como compromisso e cooperação são temas centrais na Europa para Portugal também, para os portugueses também. Obrigado a todos para as vossas intervenções, espero que gostem muito do nosso país, não tenho nenhuma dúvida que vão gostar da visita, mas muito mais do que isso, levem também os nossos desafios e as preocupações que os portugueses também têm nas várias matérias. Muito obrigado e um belíssimo dia para vocês e um bom trabalho no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Alexandre.
Eu faço minhas as palavras dos dois presidentes que falaram, portanto não vou ocupar mais espaço. Muito obrigado.
E agora, para umas breves palavras de encerramento, dou a palavra ao nosso colega Zdislav Krasnodebski.
Muito obrigada pelo debate tão interessante que tivemos. É uma pena ter sido tão curto, mas estamos todos convencidos que é necessário. Vamos ter que nos encontrar outra vez, os membros do Parlamento Europeu com os membros do Parlamento Nacionais, porque é a forma que temos de construirmos uma Europa, uma Europa unida. Foi um prazer conhecer o Alexandre, porque ele tem conhecimentos profundos sobre estas matérias. Muito obrigada.
A continuação de uma boa jornada e a continuação de um bom mandato. Muito obrigado. O Parlamento Europeu pede-se para trás uma fotografia.